Amém.
Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Vamos orar. Amém, Jesus. Pai nosso, que está nos céus, santificado, Deus seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Nós sabemos, Senhor, que a aflição do tempo acaba nos levando até o Senhor, a invocá-lo, a buscá-lo, a desejar a sua ajuda. O Senhor é a nossa salvação. O Senhor é a salvação do seu povo. O Senhor é o refúgio, o esconderijo, o lugar para se descansar, o lugar do nosso descanso, o lugar onde nós encontramos paz, o lugar onde nós encontramos consolo, é no Senhor. No Senhor, somente no Senhor, a gente pode entender o motivo, a razão de toda a aflição, de toda a luta, de toda a tribulação. A nossa fé tem nos salvado, a nossa fé tem nos ajudado, a nossa fé tem nos levado a olhar para o monte, para o lugar de onde vem o nosso socorro. Renova, Deus, a nossa fé, renova, Senhor, nosso entendimento, para que os nossos pés não vacilem, para que o nosso caminho não se embarace, nossos pés não se embaracem pelo caminho. Nós te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor nos tem feito, pela palavra que abre sempre os nossos olhos, que nos corrige, que nos consola. Amém, Jesus. Amém.
Senhor, eu quero nos teus braços descansar, mesmo que as trevas se enfureçam ao redor, constantemente no meu peito transbordar a paz que flui, ó Senhor, no teu altar. Senhor, eu quero nos teus braços descansar, mesmo que as trevas se enfureçam ao redor, constantemente no meu peito transbordar. Ah. paz que flui, ó Senhor, no teu altar. Sei que a ti, Senhor, eu não mereço, mas também que não pereço, se me guia tua mão. E quando revolta o mar vem volta, ó Jesus, está bem perto, acalmando o coração. Sei que a ti, Senhor, eu não pereço, mas também que não pereço, se me guia tua mão. E quando revolta o mar em volta, ó Jesus, está bem perto e acalmando o coração. Senhor, eu quero nos teus braços descansar, mesmo que as trevas se enfureçam ao redor. Aleluia, no meu peito transbordar a paz que flui, a paz que flui, ó Senhor, do teu altar. Sei, Senhor, sei que a ti, Senhor, eu não mereço, mas também que não pereço, se me guia tua mão. E quando revolta o mar em volta, ó Jesus, estás bem perto e acalmando o coração. Sei que a ti, Senhor, eu não mereço, mas também que não pereço, se me guia tua mão. E quando Jesus, estás bem perto e acalmando o coração. Senhor, eu quero nos teus braços descansar, mesmo que as trevas se enfureçam ao redor. Constantemente no meu peito transbordar a paz que flui, ó Senhor, do teu altar. Sei que a ti, Senhor, eu não mereço, mas também que não pereço, se me guias tua mão. E quando revolta o mar em volta, ó Jesus, estás bem perto e acalmando coração.
Amém. Eu acredito que há uma diferença entre maldição e aflição. Deus disse que coloca diante de nós a bênção e a maldição. escolhe a bênção. Então, quem escolhe a bênção não tem aflição? O que vocês acham? Eu ponho diante de vós a bênção e a maldição, a vida e a morte, né? O bem e o mal, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Quem escolhe a bênção não tem aflição, né? Então, a aflição é, apesar de que a terra ela é maldita. A terra, ela é maldita. Né? Gênesis, vamos abrir lá em Gênesis, capítulo 3. Então foram abertos os olhos de ambos. 3:7. É 17, né? 17. Adão disse, porquanto? Então, Adão disse, porquanto deste ouvido a voz de tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Então aí foi a maldição. A terra é maldita, né? Aí Jesus chegou na terra e quando ele entrou ali em Jerusalém, né, o povo que estava recebendo ele diz, bendito o que vem em nome do Senhor, né? Bendito. A igreja é bendita. Todos serão benditos, todos serão abençoados com a bênção que Deus abençoou Abraão. Deus falou para ele que a descendência de Abraão seria abençoada. A descendência de Abraão seria abençoada. Cristo, o descendente, né? A descendência de Abraão seria abençoada. Deus abençoou Cristo. E todos que estão em Cristo são abençoados. Mas uma coisa que tem me chamado a atenção. Há uma diferença, né? Em ser abençoado e ser. Muita gente faz uma confusão e acha que a pessoa abençoada é uma pessoa que não passa por aflição, não passa por tribulação. E, no entanto, não é. Né? É, a maldição foi lançada sobre toda a terra. A maldição, a terra é maldita. Bendito, abençoado, aquele que participa da bênção de Abraão, que Deus abençoou a descendência de Abraão. Então, em Cristo nós somos abençoados. Né? E o que seria então uma pessoa abençoada? Né? O que é uma pessoa abençoada? Né? O mundo entende que abençoado é uma pessoa que não tem aflição, que não tem tribulação, que tudo para ela dá certo, tudo, né? Quando acontece qualquer coisa, escandaliza. Então, a igreja tem que ter muito cuidado para que não aconteça isso. Não faça a confusão. Muito pelo contrário. O sinal, o maior sinal de que nós somos abençoados, o maior sinal de que nós somos abençoados, exatamente a aflição. Né? Em Romanos capítulo 8, a maior bênção, aliás, a maior bênção, a maior prova da bênção, será que é isso mesmo? Vocês acham que é? Hã? Veja bem, capítulo 8, para aqui, versículo 6, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Vem, Renata, de novo aí, por favor.
Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem, em verdade, o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele.
Amém. Volta, volta novamente. Versículo
6.
Pega, lê com Deus 5.
Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito.
Então veja bem, o que é que nos causa aflição? O que é que nos machuca, o que nos entristece, o que nos causa? É aquilo que machuca o Espírito ou a carne? A carne. Né? Aquilo que machuca, que magoa a nossa carne. Isso é isso que nos faz, vamos dizer assim, sofrer. É quando nós somos machucados na carne. É assim? Agora, como nós não andamos segundo a carne, nós andamos segundo o Espírito, nós não andamos segundo a carne, você é como se você não aceitasse, você não aceita o sofrimento da carne, você não aceita a carne, você não permite que a carne domine você. Então, quando você começa a se afligir na carne, você busca logo uma maneira de se livrar, não é assim? Quando nós estamos aflitos, angustiados, está machucando a nossa carne, nós buscamos imediatamente uma forma, uma maneira de nos aliviar. É assim? Aí nós ficamos brigando com a nossa carne, querendo impor, querendo fazer valer o seu ponto de vista, a sua ideia. E você lutando contra a sua própria vontade, né? Contra a sua própria carne. Você lutando. E é isso que faz você sofrer. E é isso que faz a gente, vamos dizer assim, padecer. Não é assim? Ainda não resististe até o sangue na luta contra o pecado. Imagina o quanto você tem que resistir. O pecado, a luta contra o pecado, onde é que está o pecado? Deus condenou o pecado na carne. Então, você está sofrendo? Está
está sofrendo? O que está acontecendo? A sua carne querendo, a sua carne querendo impor, a sua carne querendo impor, querendo dirigir, querendo mandar. Então vamos de novo. Aflição, sofrimento, o que está acontecendo? A carne, a carne querendo prevalecer. E eu não posso aceitar. Eu não posso permitir que a carne, né? O que a carne vai fazer? Ela vai dizer para mim, né? Você tem razão. Ela vai dizer para mim, você não é obrigado. Ela vai dizer para mim, isso é desaforo. Ela vai dizer para mim, né? Ela vai estar sempre me dando razão. Engraçado, é a mesma pessoa falando, a mesma criatura falando, né? Uma é a voz de Deus e a outra, quando eu falo a voz da carne, é a voz de quem? Né? Porque Deus condenou ele na carne. Deus condenou o pecado na carne. Então, a mesma pessoa, uma é a voz de Deus, outra é a voz da carne, a voz do diabo, a voz, né? Lembra quando Jesus, conversando com Pedro, ele fala, né? Isto foi, né? Sai de mim, Satanás. Pedro respondeu um negócio, mas não foi Pedro, foi? Significa que foi a carne. Logo em seguida, ou antes um pouco, né? Deus, não, isso aí não foi carne nem sangue que a gente revelou. Isso aí você está certo. Mas imagina então, para vocês verem, como isso acontece conosco o tempo todo. E não pode durar muito tempo. Pode ficar de um dia para o outro. Deus alerta a gente para não deixar, né, passar de um dia para o outro. Porque senão fica muito mais difícil de sair. Não ponha o sol sobre a vossa ira. Essa ira é porque você vai ficando irado. Você vai ficando irado. Você vai começando a ficar revoltado, vai ficando irado, não dá certo, isso não pode, isso não deve, e etc. Tal. Aí você já não entende mais, escandaliza com as coisas de Deus, etc. É um perigo. Não ponha o sol sobre a vossa ira. Procura imediatamente entrar em acordo com Deus. Aí, na minha oração aqui no começo, nós falamos, o Senhor é o nosso, Ele é a nossa salvação. Por que que Ele é a nossa salvação? É nessa hora que, se você não tiver Ele, você começa a partir para pior. Se você não tiver Ele como socorro, um dia, no outro dia, você já vai estar em pior estado. Deixar passar 3, 4 dias, o estado da gente vai ficando cada vez pior. Então ele é a nossa salvação. Por que ele é a nossa salvação? E nessa hora, eleva os teus olhos para o monte de onde vem socorro. Eleva os teus olhos para o monte de onde vem a sua salvação. De Sião, né? Lá do monte, monte Sião. De Sião sai a lei, sai a palavra de Deus, sai o socorro. Por que ele é a nossa salvação? É por isso. O Senhor é a minha salvação. Eu estava para ter os meus pés presos. Eu lembrei, olhei para o Senhor e Ele me libertou desses pensamentos, Ele me deu força. Sabe, eu estava para explodir. Ele me deu alívio. Ele me deu força. Amém? A inclinação da carne me coloca contra Deus. Aqui ele fala na inimizade, versículo 7, Renata.
Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus.
Então, a carne, a partir do momento que eu começo a dar razão para quem? Tá? Para nós, né? Nós começamos a dar razão para nós mesmos. Essa voz não é de Deus. Você pode ter certeza, não é de Deus. Eu não posso. Eu de mim mesmo não posso fazer nada. Né? A carne me coloca contra Deus. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Amém? Bom, então você está aí, foi explicado. Nós temos passado por aflição, não temos? Todo mundo tem passado por aflição. Todo mundo, não é só nós, não. Todo mundo tem passado por aflição. Qual a diferença, então, fica entre nós e o mundo? É que o mundo não tem para onde sair. O mundo, ele não tem o refúgio que nós temos. Como que o mundo faz? Como que o mundo resolve seus problemas? Pecando. Não é? Com o mal ele paga. Com o mal. O mundo resolve o seu problema de que forma? Pagando o mal com o mal. Pronto. Aí ele alivia. Aí ele fica feliz. Aí ele fica satisfeito. Pronto. Ele estava preso, abafado. Por quê? Porque ele queria vingar. Ele estava ali mais com uma vontade, eu preciso vingar, eu preciso me vingar. Eu quero ver o outro destruído, eu quero ver o mal acontecendo. Enquanto isso não acontece, eu sofro, eu estou aqui sofrendo, que isso está demorando. Amém? O mundo é desse jeito. Ou não é? Em todos os sentidos, gente, o mundo é desse jeito. A diferença, então, é que nós maltratamos a carne, nós afligimos a carne. Nós contrariamos nós mesmos. Nós falamos, não, bem que você poderia ter razão, mas não vai ter. Bem que você poderia levar essa vantagem, mas você não vai levar. Amém? Você vai sofrer o dano. Você vai falar para você. Você falando para você. O que é que você está falando para você? Você vai sofrer o dano. Você vai sofrer a injustiça. Está achando ruim? Bem que você poderia, mas você... Nós não estamos no céu ainda. O reino de Deus ainda não chegou para nós. Então, meu filho, tem outra alternativa a não ser a cruz. Você vai continuar desse jeito. Você quer chorar? Então chora. Chora. Entrega os seus caminhos ao Senhor. Confia nele. Espera em Deus. E essa é a palavra que vem lá do monte. Confia no Senhor. Espera em Deus. No mundo tereis aflições. Tenha bom ânimo. Amém? É assim mesmo. É assim mesmo. Né? Um dia você vai pisar a terra que Deus prometeu. Não essa terra, porque essa terra, não esse tempo. Quando eu falo, será que vai ter uma outra terra? O novo céu e a nova terra? É essa mesma terra. Só que sem a maldição, sem o problema que ela tem hoje. Maldita. Né? Nos aflige, nos maltrata. 8, versículo 18.
Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada.
Repete.
Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada.
Amém. Então, se isso não estiver acontecendo na sua vida, alguma coisa está errada. Porque aqui está dizendo, tenho para mim, tenho por certo, que as aflições deste tempo presente. Então, é uma aflição do tempo que vem sobre todos. Se você não percebe isso, se você não tem sido afligido, alguma coisa está errada, ou não? Porque essa palavra não serve para você, por exemplo. Você fala, vai dizer assim, não, mas eu não estou sendo afligido. Eu não estou passando por aflição. Mas está dizendo aqui, as aflições desse tempo não pode comparar com a glória que há de ser revelada em mim um dia, né? Versículo 19, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. A manifestação dos filhos de Deus, a glória de Deus, a glória de Jesus é exatamente a manifestação dos filhos de Deus. É, se isso não acontecer, é como se Jesus, aí o Papa tem razão, que Jesus falhou. Entendeu, Toninho? Então a glória de Jesus, Tony, é a manifestação dos filhos de Deus. Senão ele perdeu. E nós também perdemos, né? Porque nós renunciamos à nossa vida por causa da nossa salvação. Nós renunciamos. Quem perdeu a vida, ganhá-la. Quem não renuncia a si mesmo. Então nós renunciamos à carne, renunciamos à carne. Eu tenho direito, mas isso aqui. Não é? E o meu direito é não é? Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. A glória de Jesus é a manifestação dos filhos de Deus. Aí, nesse dia, ele foi glorificado. Ele foi glorificado. Ele não está esperando testemunho meu para mostrar que ele existe. Não precisa disso. No dia da ressurreição, no dia da manifestação dos filhos de Deus, na manifestação de Cristo, a manifestação dos filhos de Deus, aí sim ele foi glorificado. A glória de Deus virá. A glória de Deus virá e encherá toda a terra. Porque todo olho, toda língua, todo joelho, todo mundo verá que tem uma diferença entre um e outro. Aí será vista a diferença entre um e outro. entre aquele que creu. Creu, foi afligido, creu, né? Passou o que passou. Por quê? Porque ele acreditava naquela hora, naquele dia, na manifestação do Espírito de Deus. Quando Cristo se manifestar, nós manifestaremos com ele. Tem uma passagem aí? Localiza ela para nós. Quando Cristo se manifestar, nós manifestaremos com ele. Enquanto isso não acontece, claro é que nós vamos ser afligidos. Por quê? Porque nós estamos numa terra estranha. Nós estamos vivendo com o mundo, com o povo, uma regra, uma lei completamente diferente. O mundo pensa completamente diferente de nós, do que nós. Amém? Por isso é que nós sofremos. Não é? Lá em Gênesis capítulo 41, aliás, Êxodo capítulo 3, versículo 7. Renata.
E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito.
E aí? Repete, Renata.
E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito.
Continua.
E tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do Cananeu e do Eteu e do Amorreu e do Perizeu e do Eveu, então, e do Jebuseu.
Então só tinha uma maneira de aliviar a aflição daquele povo. Era mudando de terra. A terra onde eles estavam é como se fosse, não é a terra deles. Eu vou levar vocês para uma terra sua. Essa terra onde vocês estão não é. Não é? Então, eu vi a aflição do meu povo, eu ouvi a aflição. Engraçado. Quanto tempo o povo ficou ali no Egito? 400 anos. 400 anos. Quando é que começou, então, eles querer sair do Egito? No final dos 400, quando começou a aflição, quando começou então os impedimentos. Então a aflição acaba sendo uma coisa importante para nós, né? Ou não? Acaba sendo uma coisa importante para nós. É que não é a aflição que faz você olhar para o monte? Não é a aflição que faz você lembrar que Deus é o seu refúgio, a sua salvação? Não é? No Salmo 118, 26. Aliás, Salmo 119, né? Não é? 119. Acha para mim aí, por favor. 119,67. Antes de ser afligido, eu andava errado. Antes de ser afligido, eu andava errado. Antes de ser afligido, a aflição me levou a Deus. A aflição me fez encontrar Deus. Agora eu sei o caminho. Agora eu sei de onde vem o meu socorro. Agora eu sei de onde vem o meu alívio. Invoquei o Senhor e Ele me aliviou. Eu aprendi com a aflição, aprendi a me aliviar. Aprendi a buscar a Deus. Antes de ser afligido, não tinha motivo. Quando veio a aflição, eu tive que olhar, botar o meu joelho no chão, né? Na aflição eu busquei a Deus. Eu busquei socorro. E eu aprendi. Então é importante que a gente aprenda. A gente saiba quem é o Senhor. Saberás que eu sou Deus. Todo aquele que invoca o Senhor, então, será salvo. Salmo, vocês acharam, encontraram aí? Não. Salmo 119? Deus fala assim também, né? Proveite na fornalha da aflição. A minha alma, Salmo 119:7. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. Tu és bom e abençoador. Olha aí, 68. Tu és bom e abençoador. Ensina-me os seus estatutos. Eu quero ficar contigo. Quero aprender com o Senhor, né? Eu quero andar com o Senhor, porque o Senhor, no Senhor, eu achei o jeito certo de viver. No Senhor, eu achei a vida. Por isso ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Vinde a mim e eu vos aliviarei. Todos aqueles que aprendem com Deus, com certeza, não só se sente aliviado, como aprende a lutar. Aprende a buscar a Deus. Aprenda a confiar em Deus e a entender que no mundo é aflição, né? O mundo que nós estamos não tem como não ter aflição. Por quê? Por que que não tem como não ter aflição no mundo? Como? Porque a terra foi amaldiçoada. Né? Vamos voltar lá em Gênesis capítulo 3.
E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida.
Todos os dias, não falou de vez em quando, não. Todos os dias, né? O que mais?
Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo.
Então, por exemplo, se eu vou fazer uma viagem, se eu vou fazer um passeio, se eu vou construir uma casa, tudo que eu vou fazer, o que, que eu vou encontrar pelo caminho? O que, que eu vou encontrar na frente? Espinhos, cardos, né? Eu sei que não vai ser fácil. Eu sei que eu vou ter uma série de problemas. Então, se eu não quero ter problema, o que, que eu faço? Não vou passear? Não vou construir? Não vou fazer nada. Mas tem, se ficar sem nada também, tal e coisa, então faz. Faz, né? Amém? Não é assim? O versículo seguinte, quer ver aí no versículo seguinte?
No suor do teu rosto comerás o teu pão.
Então, no suor do teu rosto comerás o teu pão. Eu estou querendo comer esse pão. Mas tem quantas pessoas querendo comer o mesmo pão? Ou se fosse só para mim, né? No suor do teu rosto comerás o teu pão. Bom, enquanto eu estou comendo o meu pão, arrumando o meu pão, ajeitando o meu pão aqui, mas e quantos não estão de olho no meu pão? Aí um puxa de cá, outro puxa de lá, tá, dá um pouquinho. Como eu não posso brigar, como eu não posso, eu tenho que ceder. Como eu tenho que andar na segunda milha, eu tenho que sofrer o tanto. O que, que vai acontecer? Eles vão comer o pão e eu vou ficar com as migalhas que caem da mesa. Né? A hora que levar tudo, Deus vai dizer para mim: olha, eu deixei esse pedacinho para você aqui. Ó. Come, chora, né? Come e morre. Amém? Mas você pode, você vai ficar feliz, não é melhor? É melhor. Você vai ver o pão que está saindo para lá, vai dar muito problema para ele. Aguenta, fica aqui. Reclama não. Esse pedacinho que você comeu aí, você vai ficar farto, vai ficar satisfeito. Então é isso que nos faz sofrer, gente. Deus nos tem dado tudo o que diz respeito à salvação. Na verdade, como eu estou falando aqui, no suor do teu rosto comerás o teu pão. Mas se fosse só eu, né, atrás do meu pão, só eu buscando, ou só eu construindo a minha casa. Então tem 50, 200, 300, ao mesmo tempo construindo. Né? E aí, imagino quanta dor de cabeça você não vai ter. Você vai fazer uma viagem, todo mundo disputando o lugar, disputando a coisa, disputando o ambiente, disputando o local, todo mundo querendo chegar, todo mundo querendo a primazia da coisa. Ou não é assim? Então essa briga, essa contenda, essa inimizade que existe no mundo é fruto de uma maldição. E nós, cristãos, como que a gente vai viver? É. Amém? E aqui, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então, quando que vai terminar essa luta nossa, essa aflição? Ou eu for transformado na vinda de Cristo, na volta de Cristo, ou realmente o descanso da gente. Né? O pessoal põe lá no cemitério, diz que lá é o descanso eterno. Lá no descanso eterno. Lá descansa só. O ruim é que a sua alma, se não descansar, hein? Não deixará a minha alma. Como é que falou? Não deixará a minha alma no Hades, no inferno. Porque o corpo lá, isso é uma ilusão de achar que ali no cemitério é o descanso. Nós saímos do corpo. Nós saímos da aflição daqui da terra. Mas e aí? Não permitirás que a minha alma permaneça na aflição. Amém. Volta lá em Romanos 8 de novo para a gente fechar. O que nós estamos falando? Nós estamos falando da aflição do tempo. Lê, por favor, Renata.
Porque os que são segundo a carne...
Lê do 18.
Porque, para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada.
Então, desde aquele tempo, Paulo, né? Isso aqui foi escrito por Paulo, ele já estava passando por isso. Continua.
Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus.
Você entende isso aí o quê, Toninho? A ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. A natureza, a terra está gemendo, né? A terra está passando por muitas dores. A natureza, ela está esperando os filhos de Deus. Porque essa terra, com a natureza, com as aves, com os animais, foram entregues para quem? Ao homem. E o homem perdeu isso para quem? Pois é, o diabo tem judiado. Tem judiado. Agora ele botou como é que chama isso aqui? Essa mordaça, né? Agora ele pôs isso na cara da gente, né, Daniel? Isso aqui não, parece que não vai sair mais da cara da gente, mais não. Pelo jeito que está indo eu andar da carruagem. Né? Então, Deus fez, entregou nas mãos, né, do homem. E o homem entregou. E o diabo tem judiado. Tem judiado. Né? A natureza está esperando. Porque a terra vai ser devolvida. Para quem? Os filhos de Deus. O novo homem. Jesus diz, tem que nascer de novo. O novo homem. Somos uma nova geração. Essa nova geração, a manifestação dos filhos de Deus, a natureza está esperando a manifestação dos filhos de Deus. E os outros? A carne e o sangue não herdarão o reino de Deus. Os outros vão acabar. Tem um lugar que fala assim, é Deus convidando para comer carne de Carne de poderoso, carne dos comandantes, carne dos ricaços, dos reis. Por quê? Porque todos se farão. Só que a gente não lembra disso, né, do Silvio? A gente quer. A gente não lembra dessas coisas. A gente quer levar vantagem, a gente quer. E aí, por isso que você sofre. Né? Porque a gente cochila. Quando você cochila, você diz, esqueci que era desse jeito, eu esqueci que era desse jeito. Essas palavras têm que estar na nossa boca, no nosso coração. Guardei a tua palavra na minha boca, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar. Essas palavras precisam estar na nossa boca. Amém? Na esperança, lê de novo 21. 21, pode ir. Vai, não tem não. Vou ler. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, liberta a criatura da servidão do diabo e ela passa para os filhos de Deus, para a liberdade dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, gente, enquanto neste corpo acorda. Enquanto neste corpo, né, a redenção, a nossa salvação, pronto. Mas a palavra precisa estar na sua boca, no seu coração. Você precisa estar pregando, falando disso que nós estamos falando aqui, para poder movimentar a água, para poder deixar realmente a água jorrar com ímpeto sobre, lavando toda a nossa, aliviando a nossa situação. Caso contrário, a gente vai esquecer, vai cochilar e vai querer ficar no Egito, vai querer permanecer no Egito. Aí vem a aflição. A aflição, né, antes de ser afligido, andava errado. Vem a aflição para você acordar. Vem a aflição para você voltar para Deus. Você voltar para Deus. Eu não te falei, né? Porque em esperança somos salvos. Versículo 24. Que coisa perfeita. Tem que estar, né? Em esperança. Ora, a esperança que você vê não é esperança. Então, é esperança. Nós não estamos vendo esse novo mundo, essa nova terra, nós não estamos vendo esse novo homem, nós não estamos vendo essa nova criatura, mas esperança, você não vai ver mesmo. Enquanto tiver esperança, você não vai ver. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Versículo 26. Observe o 26.
E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos.
Amém. Outro dia nós falamos a respeito do santo. O que é ser santo? O santo é humilde, o santo é bobo. O santo está, né? O santo está sempre perdendo. O santo está sempre... Mas Deus intercede pelo santo. O santo, ele chora, ele geme. Amém. Deus falou conosco? O que Deus falou? Você não veio para cá para poder ver, ouvir isso, não veio? O que Deus falou com a gente? Quem vai comentar aí? Theo?
Amém. No mundo, né? Que no mundo nós teríamos aflições e não seria pouca. A gente, inclusive até domingo, eu lembrei que o senhor falou que a gente vai acostumando com a aflição, quando vai vindo a gente vai acostumando. Mas eu creio que Deus, ele vai nos mostrar, ó, essa aflição é por conta disso, daquilo. E tudo isso, essa dificuldade toda, vem por uma necessidade, vem por uma razão que... No caso, é fazer a igreja, invocar, aclamar a volta do Salvador, né? Da remissão da nossa alma. Achei até... Pode falar.
Não, pode falar.
Eu até achei... Fiquei pensando aqui na hora que, assim, que a nossa solução, às vezes a gente tenta corrigir as nossas aflições igual o mundo. E às vezes, no caso, é vender alguma coisa, comprar alguma coisa, não sei, comprar um carro, fazer uma academia. Tudo a gente tenta resolver de forma natural.
Natural.
Terrena, diabólica. Mas nunca é da forma espiritual. E Deus me chamou a atenção para isso. Olha, tenta resolver da forma espiritual. Parece que assim, tenta resolver comigo. Esquece Amém. O jeito que o mundo faz. Faz o jeito que eu tenho te orientado. Foi o que o senhor falou. Olha, deixa todo mundo comer, espera.
Isso.
Às vezes o que eu tenho para você é pouco aos olhos dos outros, mas para você vai ser muito.
Está te obrigando uma coisa?
Amém.
Espera em Deus. É nessa hora que nós temos que acreditar, confiar. Né? Tá. Os momentos... Deus ia lá, pressionava Faraó, para Faraó pressionar o povo. Moisés reclamava: o povo não quer me ouvir. Ah, não? Não. Então, peraí. Deus ia lá, Faraó: Faraó, dá um jeito aí no povo. Hein? Faraó vinha, mais ou menos assim. Mais ou menos assim. E na aflição, o povo olhou para o monte, de onde vem o socorro. Amém, gente? Vocês concordam que a gente ora muito pouco, geme muito pouco? Você vê, agora mesmo eu estava lendo Romano. O Espírito intercede. Quando você ajoelha ali e geme, chora. Quando você chora, assim, é quando você não tem, como o Theo tá falando aí. Você está resolvendo o problema com a academia. Você está resolvendo o problema, tá resolvendo o problema com a academia. Você vai orar? Você vai chorar? Não. Você vai, inclusive, dizer: graças a Deus, estou resolvendo o problema com a academia. Se você resolve o problema comprando, o que você vai fazer? Comprar. Você tem o dinheiro, você vai lá e compra. Mas e a hora que você não tem? Por exemplo, é uma dor de cotovelo. Quem tem dor, já tem dor de cotovelo. Dor na alma, gemura. Né? Uma coisa que você às vezes não sabe... Não tem solução. A academia não vai resolver. É só oração mesmo. Olha para o monte de onde vem o seu socorro. Lança sobre ele toda a sua ansiedade. Chora. Amém? E aí vem o seu socorro, aí vem a sua salvação. Durante muito tempo eu tentei resolver os meus problemas comprando, vendendo, né? Pegava fogo, comprava outro. Pegava fogo, construía outro. Acontecia tal, tal. Aí chegou um momento que não tinha jeito. Dinheiro não resolvia mais. Dinheiro não resolvia mais a minha situação. Fiquei uns bons anos resolvendo com recursos desse mundo. Chegou um momento. O povo não. Chegou um momento que não tinha jeito. Lá no Egito, não resolvia mais o problema. Aí eles. Deus foi e tirou, deviou. Aquilo ali é uma figura do que acontece hoje. Aquilo ali é uma figura do que acontece hoje. Você pode ter certeza. Amém. Vamos então curvar nossas cabeças, agradecer a Deus que tem ouvido as nossas orações, tem escutado os nossos clamores. Muitos dos nossos irmãos nesses dias têm passado por lutas e tribulações. Aflição, gente, nada mais é do que lutas, tribulações. Estado profundo de tristeza, mágoa, desgosto, preocupação. Preocupado, cansado, ansiedade, angústia. Padecimento físico. Dores. Acaba se tornando, às vezes, uma tortura. Isso é aflição. Estado de tristeza, mágoa, desgosto, decepção, tribulação, ansiedade, angústia. Amém? Lembra disso. Não espera acontecer. Anda com Deus para que essas coisas não venham sobre você. Amém, Jesus. Meu Deus, obrigado. Graças te damos. Porque apesar de tudo, nós ainda encontramos força para fazer a nossa oração. Isso nos alegra, isso nos envaidece. Saber que, apesar de tudo, nós temos encontrado força para lutar. De onde vem essa força? Só pode ser do Senhor. O Senhor é o nosso descanso. No Senhor eu encontro paz. Confiar no Senhor é tudo o que eu preciso. Abraçar teus pés cansados, eu encontro força. Eu encontro fé para lutar. Amém, Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Louvado seja o Senhor. Que seja feita a tua vontade. Que seja feita a tua vontade, Senhor. Amém.
Nessa terra, desde Adão até os dias de hoje, Deus tem almejado que essa geração seja formada para morar com Deus do céu, com Deus do céu. Geração, já o Senhor fez surgir nessa terra, desde Adão até os dias de hoje, Deus tem almejado que essa geração seja formada para morar com Deus do céu, com Deus do céu. Perseverante é, perseverante é esse povo que luta pra alcançar a perfeição, buscar a santidade. Do Pai, perseverante é, perseverante é esse povo que luta pra alcançar a perfeição, buscar a santidade, viver só a verdade. Coração do Pai, somos uma nova geração, cuja o Senhor fez surgir nessa terra, desde Adão até os dias de hoje, Deus tem almejado que essa geração seja formada para morar com Deus do céu, com Deus do céu. Perseverante é, perseverante é esse povo que luta pra alcançar a perfeição. Viver só a verdade. perseverante é esse povo que luta pra alcançar a perfeição, buscar a santidade, viver a verdade, viver só a verdade, para agradar o coração do Pai. Para agradar o coração do Pai.
Amém. Amém. Então, Deus abençoe vocês. Tenham todos uma boa noite. Amém. Que vão em paz. E lembra de Deus. Lembra de buscar a Deus. Lembra de andar com Deus. Porque os dias são maus. Nós acabamos de falar, a terra onde nós vivemos, ela é maldita. Você é bendito. Mas a terra onde nós vivemos, ela é maldita, né? Espinhos, cardos, brolhos, dificuldades, injustiça, maldade, violência, né? São as coisas que estão na terra. Contendas, brigas, discórdia. Mas você é uma nova criatura. Você é bendito, você é uma bênção. Deus falou, sê tu uma bênção. Amém? Abraça seu irmão espiritualmente. Deus abençoe a todos.